E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo, também Rádio USP Ribeirão Preto. Nós seguimos juntos até às 9 da manhã com as principais notícias do dia e os assuntos que nós resolvemos discutir, né, com os especialistas da nossa universidade. A gente vai falar de um assunto importante, tem impacto, claro, para a sociedade, Rota 2030. Você sabe o que é? Que impacto isso terá? Bom, com coordenação editorial do professor da Poli, a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva lança neste mês de agosto boletins informativos justamente sobre esse tema, Rota 2030 e os programas e projetos prioritários. Então vamos entender um pouquinho que importância isso tem, inclusive, para a universidade, para a academia. Eu converso com o professor Dr. Marcelo Massarani, ele é do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica, a Poli, e é diretor da academia da entidade. Tudo bem, professor? Bom dia e seja muito bem-vindo ao Jornal da USP.
Obrigado, bom dia a você e aos ouvintes.
Muito obrigada por aceitar o nosso convite, professor. E a gente vai começar explicando o que é o Rota 2030. Que proposta é essa?
Bom, é um programa. O programa Rota 2030, ele foi lançado no final de 2018, por um decreto, e ele substitui um programa anterior chamado Inovar Alto. E ele está ligado a fomentar o desenvolvimento industrial na cadeia automotiva, até uma recuperação desse setor. E, basicamente, é um programa que atinge todo o mercado, né? Ele tem três pilares, é bom deixar claro isso. Então, o primeiro, por exemplo, ele conta tudo que uma empresa montadora ou importadora de veículos tem que obedecer para vender os veículos aqui no Brasil. Tanto com questões de eficiência energética, segurança, uso de partes nacionais, nacionalização, quantidades, isso tudo, quem quiser vender tem que obedecer esse primeiro pilar aí do programa. O segundo está baseado em alguns incentivos fiscais para as empresas do setor realizarem atividades de pesquisa e inovação internamente à empresa. Então, isso para montadoras, sistemistas, pessoal que faz as empresas de autopeças, né? E também abrangeu agora para as empresas de logística e mobilidade. Então, não é só da indústria automotiva de fazer o automóvel, né, o caminhão, também está relacionado agora com toda a indústria da mobilidade. Então, entraram outros participantes agora do programa. E tem um terceiro pilar, que é o que acho que interessa mais para a universidade, que é o seguinte, é uma mudança tributária no chamado regime de peças não produzidas no Brasil. Que negócio é esse? Então, por exemplo, vai se fazer um veículo elétrico ou híbrido aqui no Brasil, como já se faz. Não se produz bateria. Produz em alguns lugares poucos do mundo, a bateria. Então, sem isso, não se faz, não se vende e não exporta o veículo do Brasil. Então, essa peça específica, ela tem um ex-tarifário, tem uma isenção tributária para poder viabilizar a produção do veículo no Brasil e atender esse mercado, essa demanda. Então, são várias peças nesse sentido. Normalmente, com um pacote tecnológico, uma coisa que ainda não é feita no Brasil. Então, o que se fez? Que esse é o negócio que interessa para a gente. 2% desse valor de imposto que seria, de todas essas peças que são importadas anualmente, vem para todas as montadoras, sistemistas, criaram um fundo, que é um fundo para fazer projetos de pesquisa e desenvolvimento em parceria com universidades, ICTs e empresas. Então a gente está falando de uma coisa, o seguinte, são 200 milhões por ano, a expectativa é de 1 bilhão nos primeiros 5 anos. E isso já está andando. E tem muita gente que desconhece e está de fora no setor acadêmico. Então essa que é a nossa preocupação, como docente aqui da universidade e também como diretor de uma associação de engenharia automotiva.
Interessante. Então estão aí as bases. Quer dizer, mas esse programa ele vai mexer totalmente nessa área do setor produtivo, né, professor? O impacto será muito grande. Quero entender um pouco isso também.
Então, a ideia é que tem impacto, sim. Por isso tem que ter. As universidades têm que estar participando, elas têm que se unirem, né? Os ICTs com universidades têm que ter uma abrangência nacional. E o programa, essa linha 3, né? Esse pilar 3 que envolve esse montante todo, uhum, ele já está organizado já há alguns anos. Então, foram definidas algumas linhas prioritárias e foram escolhidos alguns anos atrás, ou 2 anos atrás, os gestores dessas linhas. Então, esses gestores recebem uma parcela desse montante. Quem indica o que vai para que área são as empresas que pagariam os tais dos impostos, por exemplo, né? E dá um indicativo de onde poderia usar, não é mandatório. Isso está pronto. Então, por exemplo, tem uma linha 1, que é coordenada pelo Senai, e está ligada ao desenvolvimento de produtos e processos inovadores na indústria. Tem lá um montante razoável. né? Tem uma segunda linha, a linha 2 ela foi dividida em outras, são cinco, né? Foi para a linha 1 e foi para a linha 4, chamada digitalização, por exemplo. Ela era redundante, né? Tem uma outra linha 3, só para o pessoal ter uma ideia, para a Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, né? Pesquisa, desenvolvimento e inovação na cadeia automotiva, essa seria a linha 3. Tem uma linha 4, pela Fundep, uma Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, eles são gestores, né? É ferramentaria, desenvolvimento de ferramentaria no Brasil. E tem uma linha 5 de biocombustíveis, segurança veicular, propulsão alternativa a combustão, também com a Fundep. E uma linha transversal, que a FINEP também tem recursos para usar em qualquer desses assuntos, né? Um projeto que pega em todos. E esses gestores, essas entidades aí que foram escolhidas, o que que elas fazem? Propõem editais em grandes temas. Olha, tem recurso para desenvolver isso. Isso é importante para o país, então a gente precisa de tecnologia que tem que ser próxima à aplicação, não é alguma coisa que comece do zero, né? Quer dizer, não, é algo mais próximo a um produto final, alguma coisa que de fato vai criar renda, vai criar emprego, né? Aumente competitividade, essa ideia. Então, eles lançam essas linhas. E aí, as universidades, esses ETs, se juntam, formam grupos, né, para propor coisas em conjunto, ou até individualmente, e concorrem nesses editais. Então, é um meio que as universidades já estão acostumadas a atuar. Tem pouca atenção ainda, infelizmente. E as áreas são muito diversas, não é uma coisa especializada. A gente pensa em engenharia automotiva com engenharia mecânica. Não, envolve absolutamente tudo. Inteligência artificial, informática, química, enfim, materiais, qualquer área de conhecimento aí tem oportunidade em trabalhar nesses projetos, né? Ou fazer parte de um projeto. E é isso que a gente tem hoje.
Perfeito. Agora a gente está começando a entender melhor todo esse tema, né? Esse universo. Agora, professor Marcelo, no caso, a ideia dos boletins, então, dos boletins informativos, é um pouco juntar todos esses personagens, todos os profissionais que já estão envolvidos, acho que imagino, desde a estruturação desse programa, não é? Até agora, que a coisa está sendo colocada em prática para valer, né? Então, ou seja, distribuir informação, compartilhar informação com todos esses profissionais, a área produtiva, os executivos das empresas, enfim, o pessoal da universidade que está pesquisando tecnologia, essa um pouco a ideia e o que mais?
Então, o primeiro ponto é socializar a informação. Parece que ela estava retida em alguns lugares, digamos assim, não chegava, né? O pessoal de indústria tá bem informado. Sabem o que está acontecendo, tem uma boa noção das coisas, quem está participando, ele pega o dinheiro lá que ele paga de imposto, ele coloca no projeto, num programa ele fica observando, né? Ele quer interagir, ele quer ter resultado daquilo. E a forma de comunicar não estava adequada às universidades, na verdade. A mídia, por exemplo, o executivo de uma montadora, ele quer ler toda a informação em 100 caracteres, entendeu? Só a universidade quer mais profundidade, esse é um ponto, eu já notei isso. Então, esse newsletter é um pouco mais completo, ele leva todas as informações, todas as linhas que estão abertas, todos os editais que estão andando. Você tem vencedores dos editais, os enumera ali o valor de cada projeto, tem links para todos os editais abertos, as datas de envio. Então, é um lugar onde todos os programas dessa linha 3 do Rota 2030, que interessa para a gente, está lá. Então, ele consegue lá ver todas as áreas, ele consegue pensar, puxa, do nosso grupo aqui, o que que a gente pode participar? Será que ele não conhece um colega de uma outra universidade que dá para juntar para atender uma demanda no edital? Então, o objetivo inicial é isso, né? Agora, tendo isso funcionando, então a IA, né, ela quer que isso dê certo. E o que acontece? Do lado da universidade, eu sei que a formação de grupos de pesquisa e a pesquisa em tecnologia é feita sob demanda. Quer dizer, tem que ter uma encomenda de alguma forma. Então, eu não acordo assim um dia de manhã, olha, eu vou estudar amortecedor, né? Quer dizer, de automóvel. Não existe isso. Então, a gente normalmente tem uma demanda, tem alguma coisa. E essa demanda, ela puxa todo o resto, né? Ela faz os grupos se organizarem, aí criam temas para as pessoas se aprofundarem, junto a si, mestrandos, doutorandos, para atender o projeto que vai gerar um produto, por exemplo. E aí sim começa a ter uma base de assuntos ligados a esse setor de mobilidade, vamos chamar assim agora. Vamos chamar de automotivo, ainda muito pouco mais. Então seria mais o setor de mobilidade, né? Então isso ficaria interessante, porque você cria uma massa de conhecimento e de capacidade que pode aumentar a competitividade no setor.
A ideia é sempre fazer o complementar, né? Quer dizer, a coisa que precisa para o país ser competitivo, né? Então a gente tem muita coisa de biocombustíveis, questões de segurança muito particulares aqui. É diferente desenvolver um carro, né, autônomo, por exemplo, para Europa ou para América do Norte, né? Para andar aqui no Brasil, por exemplo, para transporte de grãos, né? Imagina. Lá tem uma câmera que vai fazer o seguinte: vai manter o caminhão na faixa. Aqui a gente pergunta. Que faixa, né? A estrada, né? Tem isso. Então tem que ter algo que consiga andar em estradas vicinais com segurança. Isso não tem, né? Então, se fizer isso para a gente consegue exportar para lugares parecidos. Então, é só um exemplo, mas a ideia é criar um monte de gente conversando sobre esses assuntos. Isso pode gerar coisas. Hoje, por exemplo, as empresas de tecnologia, elas são pequenas e influenciam no mundo todo, né? Porque não pode ter spin-offs disso e tudo mais, né? Gerar novos negócios. E essa que é a grande esperança aí desse programa. Tem uma quantidade razoável de recursos, né? 200 milhões por ano, estima-se ao menos 1 bilhão nos primeiros 5 anos aí para projetos ligados às universidades.
Nem
Então, eu acho que é
ideia.
uma excelente oportunidade que está sendo, do meu ponto de vista, subutilizado assim, de uma forma mais ampla. Poderiam ter mais projetos concorrendo aos editais, né, para ter uma seleção um pouco melhor. Eu acho que isso é muito importante incentivar.
Bom, as pessoas vão poder ter acesso a essa newsletter, vai ter que se cadastrar. Ela é especificamente direcionada ao setor, só para entender direitinho como é que isso funciona, professor.
Essa newsletter é pública, qualquer um pode ter acesso, pode usar como quiser, ela está disponível. Basta entrar no Google, coloque AEA, Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, vai entrar no site de lá e lá tem o caminho para se chegar ao boletim sem problema. Você pode se inscrever lá, deixar seu e-mail e você vai receber a cada 15 dias um boletim do Rota 2030, que é essa periodicidade que a gente escolheu. Então, vão ter inclusive depoimentos, até para se criar cultura a respeito do assunto. Do lado do governo, pessoas de empresa que estão usando isso, né? Dos gestores, gestores de projeto, para justamente explicar melhor, a gente até construir um pouco essa cultura do Rota 2030, assim, deixar muito claro as ICTs e universidades como participar, como aproveitar essa oportunidade hoje.
Claro, a gente fala 2030, está longe, não está aí, né? É um grande programa, vai ter um impacto, já vem tendo. Todo mundo precisa se informar sobre isso, né? Eu ia pedir exemplos, mas o senhor já deu um exemplo excelente. Vai impactar
Vai
muito
impactar sim.
a ponta final, o consumidor, né? Seja de qual área for, não só exclusivamente dos carros, dos veículos, né? Não é só isso, né?
Não é só isso. A gente fala hoje de automóvel, caminhão, ônibus. Ele é um item de uma história que a gente tem que entender melhor, chamado de mobilidade. Então, é isso que a gente tem que pensar. E tem uma indústria da mobilidade. É essa que a gente está tentando resgatar nesses programas, né? Que faz os componentes que vão para movimentar as coisas, por exemplo, né? Os veículos, os caminhões, os automóveis, os motocicletas, esse tipo de coisa. Agora, logo, logo, esses programas vão ter linhas assim mais evidentes de juntar isso tudo, né? De entender melhor essa mobilidade, que é uma coisa que tá se estudando nesse momento. Por exemplo, nossa mobilidade, de certa forma, aumentou por a gente não poder sair de casa, né? Se você pensar bem, triste, mas é isso, né? O que que importa aí, né? Como é que essas coisas vão funcionar? Se fala muito em eletrificação de veículos, né? Carros elétricos, híbridos, carros autônomos, isso é inevitável, a gente tem que participar desse negócio de alguma maneira. Então, participar achando o nosso nicho, né? Não começando tudo do zero, mas que vantagem a gente tem aqui que a gente pode explorar e aí, eventualmente, vender para os outros, né? Os outros países parecidos, né? Então, não deixar passar essa oportunidade é muito importante. A gente está numa hora de mudança e tem muita coisa nova que pode ser feita, e esse é o momento, talvez, de entrar nesse assunto.
Não tenha dúvida, não pode, como vocês costumam dizer, não pode perder essa grande oportunidade, né? O setor aqui no Brasil e ganhar espaço nesse mercado que é global. Hoje o mercado é global. E a Poli vem dando a sua contribuição para a gente encerrar, né, professor? Já há muito tempo que vocês estudam e pesquisam nessa área, tudo que diz respeito ao programa Rota 2030 ou 2030.
Não temos um consenso do nome ainda.
Não
Cada um
temos
fala.
ainda? Porque eu comecei falando
Não, não, não. Não
20 e
sei.
30.
Cada vez eu falo de um jeito, tempo. Mas assim, a Poli tem atuado, ela tem um centro de engenharia automotiva lá na Poli, então nós participamos das grandes associações em diretorias, conselhos, esse tipo de coisa. No conselho gestor desse programa tem um professor da Poli, Paulo Kaminski, está acima dos coordenadores, né? Então é o que realmente das diretrizes e tudo mais ele participa. Eu participei da elaboração do programa também, desde o início, então, através da EA, como uma visão acadêmica, né? Então, também participei. Então, nós sempre estamos trabalhando nisso. Tem vários grupos dentro da Poli, já que a mobilidade é uma coisa multidisciplinar, que trabalham com o assunto. A nossa colaboração vem sendo dada, com certeza.
Muito bem, nós vamos acompanhar o trabalho de vocês. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação do professor Marcelo Massarani, do Departamento de Engenharia Mecânica da Poli, contando aqui para a gente sobre esse boletim, né? O que é o programa Rota 2030, os programas e projetos prioritários, e agora essa newsletter, né? Esse boletim informativo que vai unir, compartilhar informações importantes para todos os personagens desse setor. Professor, muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Obrigado.